Ao top de 5 frases que merecem um soco na fuça, vai começar o Café com Gibi.
Essa doença aí é só uma gripezinha.
Acabou a corrupção.
Não te estupro porque você não merece.
Ou fazemos eleições limpas, ou não teremos eleições.
Eu não sou coveiro.
Operação contra a pirataria digital mobiliza polícia em 9 estados.
Zack Snyder vai escrever e produzir e dirigir seu próprio Star Wars para Netflix.
Quentin Tarantino fala sobre seu livro e o final da carreira.
Kevin Smith escreve quadrinhos que servem como prelúdio para Mestres do Universo, salvando a Eternia.
Morre artista Robson Rocha por problemas decorrentes do coronavírus.
E boa noite, está começando mais uma edição do Café com Gibi, com Luciano Chaba
e Old Boy.
E a nossa cortina musical de hoje é o álbum Nossa História, da dupla Sandy Júnior, de 2020, lançado pela Universal Music e teve como produtor musical o Lucas Lima, num pedido de uma ouvinte aí do Café com Gibi.
Já tem ouvinte pedindo música pro
Café. Ah, eu vou te dizer que não é só uma ouvinte, é 15% da audiência do Café com Gibi.
É isso que eu falei, ó, cara. É começar a fazer um formato, dobrou a audiência, começa a vir as exigências. Então vamos lá, então. Zack Snyder define o próximo filme, uma ficção científica, a aventura Rebel Moon, para Netflix, filme exclusivo. Snyder co-escreverá e dirigirá a aventura intergaláctica inspirada no cineasta japonês Akira Kurosawa e em Guerra nas Estrelas. Zack Snyder passou de Apocalipse Zumbi e da Grécia Antiga para Pesadelos e Metrópole. Agora o cineasta está se dirigindo para galáxias distantes. Snyder definiu seu próximo projeto, uma fantasia épica de ficção científica intitulada Rebel Moon, que ele está coescrevendo e dirigirá e produzirá para a Netflix, a casa de seu sucesso mais recente. Né? Como é o nome do filme?
É.
Em inglês?
Medo e Delírio em Las Vegas?
Não, esse é um filme bom.
Produção, coloca aí para nós aí o título do filme, faz favor. Comes a Zack Snyder film with no one at the studio telling him how to write a script.
Easy peasy, Japanesey. Army of the Dead. E reencontra o cineasta com o quê? E reencontra o cineasta com muitos colegas criativos de seus empreendimentos anteriores. Snyder está co-escrevendo o roteiro e o co-roteirista do Exército. Não entendi porra nenhuma do seu inglês.
Produção. Por favor aí, produção, alguém passa aí a notícia correta aí nessa porra do teleprompter pro cara, porque senão hoje a gente não vai acabar essa porra desse jornal.
Tá, o que importa, né? O que importa é que ele dirigiu 300 lá do Frank Miller, né? E agora ele quer fazer o que tá se achando, né? Ele quer ser o novo George Lucas, Spielberg e bota aí mais uns grandes aí nesse balaio, porque ele quer fazer uma aventura épica à la Star Wars. Aí eu até comentei essa notícia, já veio num drops dos nossos, né? E eu já falei, o cara quer estragar mais coisas. Não precisa, cara, não precisa. Não precisa fazer mais estrago que ele já fez. Já fez estragos lá com Batman vs Superman, o seu corte que não teve corte, né? É o primeiro filme com cortes que não tem corte, né? Que é o do Liga da Justiça. E agora quer fazer isso aí, ó. É essa fanbase, né? Que fica punheteando e colocando ele lá no, no patamar de grandes diretores, né? Como tem um pessoal que diz aí, né? O visionário Zack Snyder.
Na realidade, o Zack Snyder é aquele diretor alemão com grife, né? O Ebo, que faz aquele filme horrível lá de videogame e tal. Então, na realidade, eu achei bom, pelo menos, que pelo menos não foi a Disney que deu um Star Wars pra ele fazer mesmo. Né? Ele vai criar e destruir uma coisa dele mesmo dessa vez. Não menos isso.
Assim, né? Porque ele pegou uma obra da DC e esmigalhou, né? Mas daí, não falando só mal do cara, né? Apesar de eu gostar muito de fazer isso, é o meu esporte favorito do último ano. Ele fez coisas boas, ele fez coisas ruins que eu gosto, né? Vi de Sucker Punch, que é uma bosta, mas eu gosto. Fez 300, que realmente é um filme bom, eu considero um filme bom. E o Watchmen, né? Que eu não gosto muito do final. Não é que eu não gosto do final. Eu acho melhor o final do quadrinho, mas pro filme eu acho que ficou bem adaptado. Só que ele não é tudo isso, né, cara? Ele tá na vitrine demais e aí as pessoas ficam levantando essa bola aí. E esse diretor que tu falou alemão é o diretor lá do Hardcore, né?
Cara, do Hardcore eu não me lembro se é, mas eu me lembro que ele dirigiu o pior filme do Jason Statham. E eu tô dizendo o pior filme do Jason Statham, que o Jason Statham já tem muitos filmes ruins. É aquele Em Nome do Rei, de 2006, que filme bem merda aquele filme.
Que
e entre
filme
outros,
ruim.
Fez aquele Alone in the Dark, o Blood Rain, a saga Blood Rain, aquela, né? Tem vários filmes. Não
sei Alone in the Dark.
O Far Cry.
Alone in the Dark é dele, né?
Aham.
Puta merda.
Olha, cara, esse diretor aqui tinha que se juntar com o Snyder pra fazer um filme os dois juntos. Pelo menos esse Weibo, ele tirou até uma onda com a história dele mesmo, né? Que em 2018 ele lançou um filme lá, Fuck You All, The Weibo History. Pelo menos ele tira um sarro com ele mesmo. E o Snyder se leva muito a sério, né? E ele não
aí é
isso mesmo.
Tu falou tudo agora. Aquele filme dos zumbis lá, teve um companheiro nosso aí que defendeu que era um filme divertido e tudo, né? Só que seguinte, é isso que tu falou. O problema é que ele se leva muito a sério, e não é isso. Ah, ele fez um filme divertido. Mas se tu pensar que o filme divertido de Sessão da Tarde de zumbis que ele fez era uma coisa pra ser grandiosa, e aí com enredo familiar e tudo, e de repente ele tava querendo fazer uma coisa séria, importante, sabe, com uma subtrama ao estilo Walking Dead, por exemplo, que os zumbis são só uma metáfora, né, como o George Romero sempre fez, né, e aí esse é o problema, se levar a sério demais.
E a gente tem aí uma opinião sobre isso aí do nosso especialista do Zack Snyder, o Andreas, do Variações de um Nerd lá. Toca aí, produção, a opinião dele sobre essa notícia.
Fala, gurizada do Old Nerd. Aqui é o Andreas, obrigado pelo convite. Bom, mas antes de começar no assunto propriamente dito, eu quero me defender de duas acusações que irão vir aí pelo senhor Luciano Chaba. A primeira é que com certeza em algum momento ele vai dizer que eu odeio Star Wars, o que é uma falácia. Eu apenas assim só não curto essa pegada de obras fantasiosas no espaço, seja Star Wars ou qualquer filme nessa pegada. Mas eu entendo muito o valor de Star Wars para a cultura nerd num geral. Tanto que, porra, até a trilogia prequel, a que os fãs falam que não deve ser citada, a trilogia inteira eu assisti no cinema. Eu sei muito o valor que ela tem, eu só não curto mesmo essa pegada. Meu negócio é mais capa e espada, terra medieval, terra média, essa fantasia nessa pegada. E a outra acusação que com certeza vai vir do senhor Luciano aí, vai ser que eu sou um fiel adorador do Zack Snyder. Que é uma piada recorrente em outros podcasts que a gente grava ou até dentro dos nossos grupos particulares, que eu sempre brinco com o visionário Zack Snyder, mas eu já cansei de falar em outros programas que o próprio público e a indústria colocou tanto Zack Snyder quanto Michael Bay e o Nolan dentro da mesma bolinha ali, que inflaram o ego dos três. O Nolan é aquele cara que pensa que faz filmes inteligentes, mas são autoexplicativos. Parece aquele tiozão que conta uma piada porcaria, ninguém ri e ele começa a explicar a piada. Aí você fala, não, não precisa explicar, só é ruim mesmo tua piada. O Michael Bay é aqueles filmes cheios de pirotecnia, explosões e tudo. Parece que você tá numa festa e tem três grupos distintos de pessoas e som alto no churrasco, na festa que você tiver, e os três grupos estão falando com você, você não consegue prestar atenção no que os três estão falando, tem música alta, mas no final o negócio é finge que você tá entendendo e se divirta. E o Zack Snyder é, porra, aquela megalomania, tipo, sei lá, você vai falar com o corretor pra comprar uma casa, você é recém-casado, porra, o corretor te mostra uma casa com 8 quartos, 2 salas, 20 banheiros, você fala, não, é só eu e minha esposa, não, mas veja como vai ser bom ser desse tamanho, tudo bem grandioso, tudo bonito, olha como essa pintura rebuscada e tal. Você fala, não, não pode ser um negócio mais enxuto, mais curto, mais contido. É isso que eu penso dos três, e pra mim, nem de longe, o Zack Snyder entraria no meu top 10 de melhores diretores. Mas, dito isso, vamos ao assunto. Segundo aí a matéria que o Luciano me mandou aí do Hollywood Reporter, o burburinho maior aí é porque o Zack Snyder aí vai pegar um rabisco aí do Akira Kurosawa sobre um spin-off aí de Star Wars que vai sair pra Netflix, que é o que é muito estranho, visto que os direitos autorais da Lucasfilms é inteirinho da Disney, todo o catálogo é lá, não sei que rolo é esse. Mas eu não vejo preocupação, porque esse universo pode se expandir pra tudo quanto é lado. É, uma hora ou outra vai ficar mesclando o diretor. Eu não vejo, assim, se o Snyder vai estragar alguma coisa dentro do universo de Star Wars, visto que a grande parte dos fãs, porra, tem odiado os últimos filmes do Star Wars e, porra, com certeza essa conta não vai cair nas costas dele. Eu acho que é um universo bem amplo para jogar para tudo quanto é lado. Quem sabe até um dia a Disney começa a fazer tanto spin-off, essas coisas, e testar tanto os diretores que os fãs de Star Wars vão ver aí um spin-off do meio comédia do Jar Jar Binks dirigido pelo Adam Sandler. Sei lá. Mas eu sei que os fãs de Star Wars têm que erguer as mãos para as galáxias e tomar um porretaço no bar em Tatooine e agradecer que aquele um projeto deles, que ia ser dirigido pela dupla D&D, o Danny Benioff e o D.B. Weiss, foi para a geladeira. Porque esses dois, sim, sabem estragar uma franquia. Pronto, falei isso aí.
Então, Andrés falou, se defendeu de um monte de acusação, né? Mas quem conhece, quem vê ali o offline, né, antes do play na gravação, nas gravações do Variações do Nerd, sabe que ele odeia Star Wars, odeia. Tanto é que a defesa dele é dizer que gosta da trilogia prequel lá, que ninguém gosta. Aí então tu já sabe que ele não gosta mesmo de Star Wars. E segundo, se tem uma coisa que o André sabe fazer, é passar pano. E pro Snyder é pior ainda. Ele não só passa pano, ele passa roda, ele passa bruxa, ele enxuga até gelo. Só tem isso a dizer.
E não perca no próximo bloco: Operação contra a Pirataria Digital.
Quentin Tarantino, seu livro e o final da carreira.
A coluna do Salvando Nerd. E voltamos com o Café com Gibi, e agora para falar sobre uma operação contra a pirataria digital. No dia 8 de julho ocorreu a terceira fase da operação denominada 404. Policiais cumpriram mandatos de busca e apreensão além do bloqueio de sites e aplicativos. Além do bloqueio de 334 sites e 94 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo, a remoção de perfis e páginas em redes sociais e em buscadores da internet. Segundo os cálculos de algum lugar do governo, que eu não sei de onde que veio, a pirataria digital de filmes e séries causa prejuízo de mais de 15 bilhões de reais por ano ao Brasil. Agora eu te pergunto, prejuízo para quem? Para Disney? Para Warner? Para os autores das obras é que não deve ser, né? Porque para mim tem uma coisa muito mais importante nessa discussão aí do que prejuízo para a Receita Federal aí no Brasil ou para essas grandes corporações, que é a questão da importância da pirataria digital sobre que ela tem sobre o acesso e a democratização da cultura. É uma discussão que a gente sempre faz aí nos bastidores, que na realidade é uma discussão que se iniciou aí lá com o Napster ainda no início dos anos 2000 e ainda está longe de acabar toda essa discussão. Até eu acho que vai rolar um Café com Gibi especial sobre isso aí, que a gente vai trazer especialistas para falar sobre essa importância, né, da pirataria digital na democratização da cultura, porque o pessoal se esquece que tem uma galera aí, e é bem grande aqui no Brasil, que não tem acesso a livros ou a quadrinhos. Vi de nós aqui do Café com Gibi, que se dependesse só da grana mesmo, a gente ia comprar um quadrinho a cada semestre para conseguir ler. E também tem uma galera que não consegue, não tem sobrando aí para pagar cinema, ou agora na pandemia, como rolou, os streamings aí da Disney e Netflix e tal. O pessoal, por mais barato que seja, né, em teoria, tem uma galera que não dispõe dessa grana aí. E eu acho que eu, pelo menos, nunca vejo ninguém batendo muito nessa tecla, né? O pessoal quer sempre só vilanizar aí a pirataria digital, quando na realidade os caras estão fazendo muitas vezes um serviço aí social importante.
Cara, assim, ó, eu tenho uma questão muito de muito afinco assim para defender, porque eu entendo os dois lados da moeda, né? Eu entendo o prejuízo e entendo a busca pela informação, tá? Pela cultura. E que eu digo isso? Porque, primeiro, a gente tá falando da notícia aqui que diz que o governo vê e prevê um prejuízo. Cara, se tu bota alguma coisa no YouTube, tu é bloqueado, tá? Então, é muito complicado. E às vezes tu cria métodos ali que tu tá prejudicando músicos, né? E eles não vão atrás. Aí o governo vem e me faz essa cortina de fumaça, podemos dizer assim, pra caçar os pirateiros de filme e tal. Cara, eu entendo assim quando tu é um, sei lá, tu tem um site, tu pirateia muita coisa. Só que o que é pirataria em si, né? Eu tinha uma discussão aí já em outro podcast sobre isso. Porque às vezes, cara, tu compra o teu quadrinho, ou tu, né, acessa lá o teu streamer e tu disponibiliza aquilo para com que outra pessoa possa ver, né? Faz o teu scan, envia para um amigo, baixa o filme, grava ali e envia para um amigo. É pirataria. Só que no final das contas, mas tu não tá ganhando dinheiro em cima. E a defesa é que nisso a empresa não tá ganhando em cima desse scan ou dessa gravação. Só que às vezes é só uma pessoa ou duas. E justamente quem não tem recursos, né? Então acho que tinha que ser, assim, ó, é uma questão muito delicada e tinha que ser muito bem revista. Claro, eu sou um grande site que eu recebo de acessos e ganho dinheiro com a obra de outras pessoas. Tudo bem. Até entendo essa busca aí, essa defesa e contra essa contravenção. Só que agora, como tu mesmo falou aí, Old Boy, a gente vai lá e vê o nosso quadrinho. Cara, quando eu baixo meu quadrinho, eu não baixo. Tá, eu não tô gastando R$2. Mas muitas vezes aquele quadrinho é difícil de buscar. É um quadrinho que custa, às vezes, R$60. É um quadrinho que já não tá mais em venda. Que uma pessoa que comprou tá revendendo por um preço mais acima do mercado. E é só busca pela cultura. Então, acho que é quando tiver o nosso frente a frente do Café com Gibi, né? Que a gente entrar nessa discussão aí com os especialistas. Acho que vai ser mais bem elaborada. E com os pingos nos is, né? Porque é muito assunto pra manga.
Sim, eu concordo aí. Mas fica aí aquela, o meu pensamento original, que é: se eu comprei o quadrinho, eu posso emprestar o quadrinho, né? E se agora a tecnologia me permite emprestar ele de algumas maneiras diferentes, que eu não tenho que fisicamente dar pro cara, por que que eu não posso usar essa tecnologia, né? Se eu não tô ganhando dinheiro com isso e nem nada assim. E outra questão que eu sempre bato, que eu acho que a gente vai bater nesse Café com Gibi em especial para falar do tema, é que os autores em si, eu não vejo eles prejudicados, né? Porque ainda mais hoje em dia, que tem esse esquema da financiamento coletivo e tal, que os caras conseguem fazer alguma coisa mais independente, ou se eles não estão atrelados a... ou se eles não estão fazendo uma coisa independente desse tipo de financiamento coletivo, eles estão atrelados a grandes corporações aí, que bem ou mal os caras já estão ganhando deles. E o cara não vai estar roubando da Marvel, né? O que que a gente pode roubar da Marvel ou da DC fazendo um scanzinho ali e pegando um scan? Não tem prejuízo, né? A realidade é essa.
Cara, tu falou tudo. Quando tem pirataria, tu não vê, assim, tirando a... sem generalizar, mas tu não vê um músico reclamando. Tu vê a gravadora. Tu não vê o diretor ou os atores. Tu vê a produtora, né? Ou o governo. Quando é literatura, tu vê a editora. Tu não vê o autor, o desenhista. Então, no final das coisas, isso só incomoda as megacorporações, as grandes empresas, os patrões. E sabe o que, que eu acho que os patrões têm mais que eu?
Se foder.
É isso aí.
É isso aí. E enquanto não vem aquele nosso Vale Cultura, ou que a cultura não fique mais acessível para o pessoal de baixa renda, viva a pirataria digital.
Mais uma notícia. O livro de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, chega ao Brasil pela editora Intrínseca. O sucesso do filme e o tema que tangencia acontecimentos históricos da indústria de Hollywood incentivou seu diretor a romancear pela primeira vez o roteiro de um de seus filmes. Tarantino promoveu um repensar completo na trama, tornando-a mais melancólica e um pouco mais cinzenta em seus significados. Quem já leu o livro diz que o último capítulo é surpreendente se comparado ao filme. Em entrevista, além de falar sobre o livro, Tarantino comentou outros temas sobre stream e disse:
"Não sou fã de stream, pois é um serviço que não consegue reproduzir a emoção de se assistir a um filme em uma tela grande. Não sei que é uma forma, mas sei que é uma forma de divertimento que veio para ficar."
E sobre o final da carreira depois do próximo filme:
"É um assunto do qual todos gostam de falar. Veja bem, a maioria dos cineastas dirige seus piores filmes no final da carreira. Encerrar uma trajetória com um filme decente é raro. É o que penso."
Ah, eu acho que tá certo, né? Acaba com a carreira com dignidade aí, Tarantino. Não faz igual fizeram outros diretores, de palma. E alguns podcasts aí também, Nerdcast. Ah, essa rinite aí tá foda, hein?
E agora, a coluna do Salvando Nerd.
O último final de semana foi marcado pela queda temporária da conta Jair Me Arrependi, um dos principais perfis contrários ao governo de Jair Bolsonaro. A desativação temporária se deu após o perfil ter prováveis dados expostos na rede por seguidores de Bolsonaro. Entre as acusações estariam que o perfil seria gerido pela cantora Glória Groove e de que Jair Me teria participado na infância do programa Raul Gil. A onda de ataques teve início após o perfil ganhar projeção entre senadores de oposição utilizarem a checagem de fatos apurados pela conta. Depois de horas desativado, o perfil retornou e ainda ironizou as acusações em um áudio que você confere agora.
"Oi, galera. Tudo bem? Muito que bem aqui, não tá nada bem. Preciso conversar com vocês agora sobre algo que aconteceu. Sobre o meu futuro e o futuro dessa conta. Desde que nós entramos nessa CPI, eu, tesoureiros, dividindo bolso, muita gente. Nós estamos assim colaborando, é legal, mas ao mesmo tempo a gente colheu muita diversidade. É muita gente em cima de nós querendo descobrir quem nós somos, o que nós fazemos de fato, e obviamente que nós não somos isso porque nós acreditamos que seria um perigo. Mas o que é que acontece? Ao longo de 2 anos aqui interagindo com vocês e fazendo questão de não ser um perfil, aspas, institucional, eu queria participar com vocês, eu gosto de conversar com vocês como uma pessoa normal, apesar do meu número grande de seguidores, eu me vejo como vocês, eu não me vejo como uma celebridade. Por conta disso, eu entrei deixando pista. E uma dessas pistas, infelizmente, levou um deles à minha identidade, porque também pudera. Eles dedicam muito esforço, muita coisa para tentar achar a gente. Então eu preferi me falar para vocês que eles descobriram, e é verdade sim, que eu sou a Glória Groove. Passei minha infância no programa Raul Gil. Gravei uns discos, gravei alguns hits, estive coladinha com o Léo Santana no clipe de Arrasta. E trabalho com dublagem quando não tô fazendo isso, de peruca e maquiagem na cara. Então, eu não sei. Desculpa, não consigo levar a sério. Fofinho, não adianta apagar o tweet de você se gabando que revelou minha identidade, que você estava certo, porque eu já printei. E eu queria que você soubesse que eu talvez tenha ou não o contato do advogado da Glória Groove, e talvez ou não eu tenha passado isso para o advogado dela. Talvez ela esteja ciente ou não, vou deixar aí você pensando um pouquinho se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira, do jeito que você faz, tá bom? E só para dar um recadinho para você, na escola que você está vendo aula, no caso esta aula, eu já fui professora e diretora, tá? Nem tenta, tá? Nem tenta. Segue tua vida, mira em outra pessoa, deixa os meus amigos em paz e toma conta da tua vida, tá bom? Eu só espero muito que você tenha se gabado disso entre seus amigos. Porque se você se apagou e ficou discreto ali, tudo bem, faz parte. Agora, se você tivesse gabado por aí, em busca de reputação na internet, ai, ai... E aos seguidores, eu queria pedir desculpa, mas eu espero que vocês entendam que essa pegadinha foi irresistível, porque a pessoa querer me confundir com a pessoa que ganha a vida com a voz, sendo que minha voz tá essa situação aqui, ó. Tá vendo? Enfim, sem comentários. E eu espero que... É isso, gente. Eu vou voltar aqui ao meu último vinho do mês. E segue o baile, tamo junto! Glória Groove!
Não é a primeira vez que perfis de oposição ao governo e que defendem pautas de esquerda são derrubados da plataforma. Em março desse ano, o perfil Gamer Antifascista teve sua conta derrubada em um ataque coordenado pelo MBL e fãs do streamer Gaules, após a divulgação de um trecho em que o streamer criticava movimentos sociais como o MST e o MTST. Em junho, o perfil Deusa Nintendo, uma paródia com a empresa japonesa e abertamente contrária às políticas de Jair Bolsonaro, teve seu perfil banido da rede social sem qualquer tipo de aviso prévio ou informativo de qual regra foi infringida. Para saber mais sobre esses casos, acesse salvandonerd.blog.br. Direto da internet, Vinícius Vidal para o Café com Gibi.
Ai, 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 pois é, tá foda aí o Twitter, hein? Tá virando rede socialzinha fascista aí, daí tá brabo. Daí não tá dando pra aguentar mais o Twitter se continuar com essa política aí de banimento aí só do pessoal de esquerda aí, e passando o pano pro pessoal de direita.
E no próximo bloco, Kevin Smith, o seu quadrinho do Mestre e do Universo...
E morre o desenhista brasileiro Robson Rocha.
E mais, o bunda mole da semana.
E as notícias mais inúteis do mundo. E voltamos agora para falar de uma notícia muito triste que abalou o cenário quadrinístico brasileiro. Infelizmente, o desenhista Robson Rocha morreu devido a problemas decorrentes aí da Covid-19. Ele estava internado desde o mês passado no Hospital Eduardo Menezes para o tratamento, mas não resistiu. Ele tinha apenas 41 anos, morava em Belo Horizonte e deixou aí a sua esposa e uma filha pequena. Para quem não se lembra do Robson, ele começou na DC Comics lá em 2010 e desenhou vários títulos aí premiados, entre eles o Flashpoint, Batman Arkham Knight, Lobo, Aves de Rapina, Batman Super-Homem, Supergirl e Aquaman. Em uma entrevista certa vez, Robson disse: "Espero que minhas contribuições a esses personagens ajudem a inspirar outros." Com certeza ajudaram, Robson. Fica um abraço aí para a família e os pêsames e os sentimentos aí do pessoal do Café com Gibi.
Foi uma perda bem inesperada, assim. E a gente que acompanhou aí nas redes sociais, o pessoal comentando, né? Pessoal do Universo HQ, Daniel HDR. Inclusive o HDR trouxe uma informação ali que ele foi o segundo contágio dele, né? Do coronavírus, que esse foi fatal. E ele teve grandes contribuições, sim, tanto nos seus arcos ali, né? No Flashpoint, quanto desenho da Aquaman, né? E até criou alguns personagens ali pra DC. Então vai fazer falta um artista assim, né? E força pra família aí, né? Principalmente pra esposa agora com uma filhinha pequena sem pai.
A comoção foi bem grande no mundo dos quadrinhos. Né? Quadrinistas do mundo inteiro aí dedicaram honras aí à memória do Robson Rocha.
Mais uma notícia. Mestres do Universo, Salvando Eternia. Prelúdio em quadrinhos revela ancestral do esqueleto. A trama segue He-Man em uma jornada pelo corredor cósmico, de volta ao passado de Eternia, onde ele observa as origens da Espada do Poder. O rei Grayskull implora aos deuses que lhe forjem uma arma forte o suficiente para derrotar um monstro interdimensional chamado Orlax, da Primeria. Eles dizem ao rei Grayskull que ele precisa adquirir um minério sombrio. O corajoso rei viaja através de Eternia para obter o minério de um demônio, com um crânio verde e um manto roxo. O espectro esquelético dá a Grayskull o minério, mas está implícito que ele espera algo em troca.
A figura misteriosa aí parece que está bem relacionada aí com o icônico inimigo do He-Man, né? Que é caveira verde, caveira amarela depois, então tem bastante semelhança aí. E as personalidades também ficam meio parecidas, assim. Talvez seja o tataravô aí, o avô do esqueleto. Além disso, seu papel na criação da Espada do Poder adiciona uma nova camada de complexidade à tentativa do esqueleto para assumir o castelo de Grayskull. E implica que a rivalidade entre esqueleto e He-Man pode ser parte de uma rixa multigeracional. É. O roteiro aí fica a cargo do Kevin Smith e de um outro roteirista que a gente não se lembra do nome, porque isso aqui ainda é o Café com Gibi. E a arte é da Mindy Lee, que ela também fez a série Bounty, também da Dark Horse. A arte dela é bem legal aí. Quem puder dar uma procurada no Google aí, é bem interessante. As capas dessa primeira edição aí dessa série do He-Man nova ficou nas mãos do Stepan Sedic e uma variante cover do Mike Mignola, que eu achei bem foda a arte do Mignola. Tá bem caricatural e lembra algumas coisas lá do Hellboy, lá, bastante. A primeira edição no formato digital, a número 1, tá custando $13,49 lá no site da Dark Horse, lá, que transferindo aí pro real dá mais ou menos uns R$55 mil.
É por isso que eu não vou vender meu carro para comprar. O que eu vou fazer? e scana eles.
Linkando com a primeira a matéria lá de antes.
E agora, as notícias mais inúteis do mundo.
The Last of Us. Antônio Fagundes gostaria de interpretar o Joel. Quem será o Joel?
Temporada 2 de Stargirl ganha novos cartazes.
Thiago Silva manda recado para quem torceu contra o Brasil.
Bitcoin cai 30% em um dia. Será o seu fim?
Juliette é clicada se refrescando com biquíni, fio dental e lancha luxuosa. E o corpão se destaca.
Cooking with Paris. Paris Hilton ganhará novo reality na Netflix.
E agora chegou aquela parte que todo mundo aguarda do Café com Gibi nesse formato de jornalzinho, que é o quadro Bunda Mole da Semana.
Hoje o nosso premiado, o cara que vai erguer a taça do Bunda Mole da Semana é o DJ Ives. O bunda mole que bateu na própria esposa, na própria mulher, na frente do filho. E podemos dar um prêmio de consolação pro amigo que assistiu e não fez nada. Esse sim merece um socão na boca.
É, esse aí não teve como, né? Teve outros aí tentando ganhar o troféu, que nem o Alexandre Garcia. Mas não teve como não dar para esse bunda mole aí, covarde.
Então, chegamos ao final aí de mais um programa. Lembrando que os links dessas matérias aí que a gente acabou de repassar vão estar no corpo do post. E reclamações, comentários sobre essas notícias e tudo mais é só mandar lá nas redes sociais Oldboy Oficial, no Twitter, Luciano Chaba no Twitter ou no Instagram do próprio Old Nerd.
É isso aí, pessoal. Valeu. Boa noite e boa sorte.
Boa noite. Ou boa tarde ou bom dia.
E a nossa cortina musical do... Vamos repetir, Off 2, como diz o Vinícius. Off 2.
A maioria dos cineastas dirige seus piores filmes no final da carreira. Tu tá rindo?
Eu precisava ter lido risos, né?
Subiu aqui no teleprompter, no painelzinho aqui. Achei que era pra ler risos. Implora aos deuses que lhe forje uma arma forte o suficiente para derrotar um monstro interdimensional chamado Orlax, da primeira ordem. A primeira ordem, que merda.
Pior, né? Pior que esse daqui que eu copiei tá quase tudo igual lá do site que eu tirei a notícia que eu quase não refiz nada. É agora que eu tô.
É igualzinha, né? Ah, claro que o pau no cu deixou a parte que tem inglês pra mim.
Mas vai ficar engraçado, viu?
Os caras, a produção faz o texto bonitinho aqui e eu fico improvisando. Eu não sou stand-up.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.